A enganação do Doutor Estranho é fazer o parasita pensar.
No teu
Não!
destino. Isso que dá uma cara de ressaca gravando domingo de manhã. Começamos mais um Café com Gibi. Eu sou o Luciano Chaba e hoje aqui para falar mais uma vez do encontro Super-Homem e Homem-Aranha. As joias das casas. Está comigo Giovanni Oldboy.
E aí, galera, beleza? Hoje eu vou gravar de óculos escuros que chega de gravar domingo de manhã de ressaca, né?
Que ideia.
Vou ficar de óculos.
E finalmente o último episódio dessa epopeia que é gravar para o YouTube e para o Spotify como áudio. É isso aí, vamos falar agora um pouquinho desse novo encontro, né? Super-Homem e Homem-Aranha. Falar um pouquinho aí do quadrinho em si e dos artistas. Mas antes, quem quer trazer um recadinho aí? Tem algum recadinho?
Recadinho para acabar aí, quem tá escutando o podcast no Spotify ou outro agregador, vai lá, assina o canal do YouTube. Vai ter conteúdo depois disso, não sabemos. Talvez
Provavelmente
não.
não.
Se tiver, tu vai descobrir se tu assinar. Se tu não assinar, tu não vai descobrir. Quem tá no YouTube não conhece o podcast, vai lá no Spotify, assina o podcast, é Café com Gibi. Uma aos 100 episódios. Esse é o
Chegando.
79 ou é 80? É
Acho que
80.
80 já.
É 80 esse já. Falta pouco aí pro 100. Diz que depois do 100 já recebeu uma proposta que o Jovem Nerd foi vendido para a Magazine Luiza, né? Tem interesse grande em comprar o Café com Gibi às Americanas. Tá aqui, ó.
Agora, as americanas vão comprar agora, estão aquele os a contabilidade
Já
da
ofereceram para nós o valor.
já deram valor, a contabilidade lá viu o orçamento já que poderia disponibilizar, já nos ofereceram valor.
É, três pés de moleque e duas mariola.
Um
É o
monte
que a
de
Americanas está podendo pagar agora.
em duas vezes, né? Lembra que em duas vezes. Os
E é
caras são
isso.
fortes.
E conheçam o site também, www.oldnerd.com.
E segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. E eu represento nós no Twitter lá. Falo algumas besteiras. Porque o boy, né? Não aguenta o tranco.
Os
Tá,
recadinhos aí.
já até demais. Vamos lá, vamos falar agora então de. Repetindo pela terceira ou quarta vez, Super-Homem e Homem-Aranha, do inglês Superman, versus Spider-Man, que é o
Dessa vez
quadro.
nem teve versos, né?
Não teve verso. Não teve verso do título, né? Não teve verso do título. Porque. Mas ele. Não, vamos falar. Esse qual. Cronologicamente. Esse é o terceiro encontro?
Acho que é, pelo que eu me lembro.
O terceiro encontro. Tu consegue lembrar porque.
Super-Homem, Batman versus Hulk, e agora Super-Homem de novo.
E aí o quarto seria X-Men.
Titãs e X-Men, eu acho.
Tá.
Acho, não tenho certeza.
Eu
Esse
vou.
aqui também é o saiu 81, 82.
Tá, eu vou dar uma. Eu vou fazer uma coisa pro pessoal que tá aí. Entra no Instagram lá do Old Nerd ou o meu, né, Luciano Chaba lá. Eu vou botar uma fotinho lá com a ordem dos encontros. Que vieram aí até mais ou menos ali 90 e pouquinhos, 2000 ali, teve alguns encontros interessantes até.
Qual que é a história da publicação? 81, essa também, eu acho. 82.
Ah, essa aí eu não lembro. Aqui, eu tô com o quadrinho aberto aqui, eu posso ver a data aqui pra nós aqui de. Não, aqui era. Não tinha mais a referência. Aqui não aparece a referência do ano pra nós. 84? Não, aqui não aparece. Só se você pesquisar.
84 aqui no Brasil.
É, tem
A
4 aqui no
primeira
Brasil.
publicação. Não, 81, acho. 82 também.
Mas é.
Vem de novo. Continua aquele esquema da Marvel e DC, cada um fazer uma. E essa aqui caiu de novo no colo da Marvel fazer.
Pela sequência, né?
É. E a safadeza dessa época, que eu não pesquisei, foi a seguinte. A DC fez Batman. Talvez essa aqui foi a primeira até dessa retomada. Porque daí faria mais sentido, ó.
Como assim?
Super-Homem e Homem-Aranha pela Marvel, né? Batman e Hulk pela DC, X-Men e Titãs pela Marvel e Vingadores Liga da Justiça pela DC.
Sim.
Seria cada uma, né? Mas a safadeza foi o seguinte: a Liga da Justiça versus Vingadores nunca saiu dessa sequência. Porque o Jim Shooter travou as negociações tal, e não deixou sair. A princípio era para ser isso, eu acho. Porque daí sim ficaria duas para cada editora. E tu vê a safadeza do Jim Shooter, falou: não, agora
Já
a
fizemos
gente
as
já
nossas
fez
duas.
as nossas duas aqui, agora vocês que se azarem.
Pau no teu zóio. É bem isso aí.
Né? Que daí quem tava desenhando era o George Pérez. Quem tava escrevendo a princípio, eu acho que era o Marvel Wolfman. Mas ele não gostou do roteiro, parece que passou mais um roteirista nessa Vingadores e Liga da Justiça. E o George Pérez já tinha escrito e desenhado umas 20 páginas. E o Jim
Sacanagem.
Shooter travou as negociações e não saiu, né? Naquela época, veio só sair isso daí, veio só no final dos 90, eu acho,
Final
começo
dos
dos
90.
2000 que saiu, né?
Acho que pra nós. Não, foi final dos 90. Não é pra falar.
Não, dá para falar dos quem desenhou e quem escreveu, né?
Puxa aí, quem é o nosso primeiro o
O mesmo
roteirista
tipo Shooter,
de shooter? Que é
que
o.
na época era o editor-chefe da Marvel. Ele
Isso.
foi editor-chefe da Marvel de, sei lá, 78 ou 87. Acho que historicamente, eu acho que ele até o, fora o Stan Lee, ele é o mais
Segundo.
longevo editor-chefe da Marvel. Por
Teve
isso que
bastante.
tem muita história com ele também, dá até pra fazer um café com o Gibi só da história dele. Muita treta nesse período, né? Muitas coisas de sucesso comercial, outros fracassos, né?
Ah, mas
Foi
isso aí
uma
se.
época assim, dentro do nosso esquema de leitor aqui, essa fase dele, tu contar é legal, né? Só que diz que o cara era um culhão, assim, né? Metia em tudo e tal.
Ah, ele usava o poder do editor dele. E como tu disse, né, ele fez muita coisa, muita coisa. Por isso que ele fez muita coisa boa e muita cagada também, né? Muito tempo sentado na cadeira dá margem para fazer muita besteira.
Não, entre as coisas aqui que dá para falar só dele rapidinho, que ele também, a gente na outro episódio a gente falou do Jerry Conway, né? Que ele começou a escrever muito novo. Não, era o Len Wein que a gente falou.
Sim.
Será que a gente falou, Bruno? Não.
Falamos do Leão um pouquinho na do. Acho que falamos sim do Hulk. Falamos do Leão, que ele começou muito novo a escrever.
É,
E.
e o Jerry Conway também, numa outra, a gente falou, acho que na primeira. A gente falou que ele começou bem novo, né? Com 17, com 18 ele já era titular do Homem-Aranha. Aqui o Jim Shooter daí ainda ganha ainda, né? Porque as primeiras histórias que ele vendeu para DC, acho que foi uma da Mulher Maravilha e do Legião dos Super-Heróis. Depois ele escreveu um bom tempo Legião dos Super-Heróis, onde ele pegou mais conceito assim como escritor até. Mas as primeiras que ele vendeu pro cara lá da DC, que eu esqueci o nome, editor-chefe, ele tinha 12, 13 anos.
Bem novo.
É. E
É,
ele
mas essa.
começou essa carreira dele adolescente, assim, na DC. Depois foi pra Marvel, mas daí ele nunca mais saiu da Marvel. Ele ficou até começo dos 90, eu acho, na Marvel. Fez a
Bastante.
maior parte do tempo a carreira dentro da Marvel. Depois ele saiu, ele é um dos fundadores da Valiant.
Ah, isso
Editora aí que por bom tempo figurou no mercado entre as grandes lá nos Estados Unidos, assim, não tão grande quanto Marvel e DC, mas de produzir outras coisas, né?
A
Depois
Valiant
dos
tem
últimos anos,
bastante.
agora eu acho que a Image comprou até a Valiant, eu acho.
É, não sei se comprou, mas a Valiant atualmente tem uma pegada de seu panteão de heróis e vilões e tal. Uma coisa bem diversificada. Eu acho bem interessante para quem gosta de ler quadrinhos e de super-heróis e sair do homem hétero branco, da heroína voluptuosa, assim. É uma boa pegada esses quadrinhos deles aí.
Dá pra falar do John Buscema aí, Chapa, também, que é o desenhista desse encontro. Você quer falar alguma coisa dele?
A minha memória me
O que a
falha
tua
feio.
memória permitir.
Cara, Joe Buscema, né, cara? O que eu posso falar? Ah, pior que eu não sou muito de decorar informação. Só que realmente eu leio, como eu não leio quase nada. Eu sei que o nome dele é Giovanni, olha só que coincidência. Eu não sabia disso, sabia disso?
Sabia.
Eu não sabia, eu sempre chamei de John e era John e Sal.
Sei que era ideia, descendência de italianos, né?
Ele
era praticante de boxe quando era novo.
Ah,
mais uma coincidência.
Só que ele era bom, né? Só que ele era bom.
E ele treinava mais que eu também. Que...
Tá parado. Que ele fez aí? Ele fez... Bom, desenhista, né? Desenhista clássico do Conan. Acho que todo mundo que já leu Conan, leu com os desenhos dele. Impossível não ter passado por ele.
É, acho que ele eu acho que é o mais clássico do Conan, né?
Cara,
ficou muito tempo no Conan, ele ficou, e eu acho que, sei lá, mais que o cara tem do Conan é com o desenho dele, assim, ó.
Mas é, porque mais tempo, né? Eu não lembraria de cabeça, a não ser, tipo, esporadicamente, tá lendo alguma coisa e vê, e fala, ah, pior, leu, desenhou, mas eu lembro só dele, assim. O que mais que ele fez? Ele teve muito trabalho com Jack Kirby, né? Trabalhou com Kirby um bom tempo também. O que ele fez com o Jack Kirby? Você consegue lembrar de cabeça? Não lembro muito bem. Eu sei que ele teve um bom...
Ah, meu, é que ele fez muita coisa. Ele acho que finalizou, talvez, o Jack Kirby, quer dizer.
É.
Ele usou o Jack Kirby bastante de referência para fazer a transição, porque como ele escrevia também, desenhava aventuras mais não tão de heróis, escrevia aqueles contos de terror, de ficção. Revista de cowboy, ele escreveu, assim, de faroeste, bastante, na década de 50, né?
Sim.
Quando ele começou a desenhar mais na década de 60. Depois ele saiu, tem essa, né? Ele ficou afastado dos quadrinhos durante quase uma década. Ele foi trabalhar só com publicidade. Mas ele voltou pros quadrinhos porque ele disse que era a paixão da vida dele mesmo, trabalhar com quadrinho.
Mas ele desenhou bastante coisa,
publicidade,
né,
dava grana, mas ele não era feliz. Daí ele voltou pros quadrinhos. Daí, quando ele voltou na década de 60, daí ele teve que começar a pegar mais heróis. Daí ele começou a usar o Jack Kirby como mais referência para conseguir se aproximar. Mas o traço dele é bem diferente, né? Do Jack Kirby.
Sim, sim. E na Marvel ele fez muitos heróis, né, cara? Hulk, acho que Visão. Se não me engano,
fez muito tempo Vingadores.
Vingadores,
pra ele é um dos criadores do Visão.
Ele é isso? Então tem bastante coisa que ele produziu. E.
A historinha que envolve ele, o Jack Kirby, até é aquela do Surfista Prateado também.
Ah, isso, bem lembrado, né, que o Kirby fez todo... O Kirby foi inteligente, né, de fazer um personagem espacial, simples de desenhar, né, não precisa desenhar uma aeronave, roupa de astronauta, nem nada, ele fez um personagem simples, que ele é do espaço, só que criou o personagem, só que... Quem é que dava o traço? Quem é que desenhava? O Stan Lee puxou o Buscema para fazer os desenhos. Que foi uma pilantragem, né? Uma pilantragem, entre outras pilantragens que já foi feita aí pelo Stan Lee, essa é uma delas.
É, que tinha esse esquema do Surfista Prateado, marcou bastante a história de Aquilo, porque ele criou o Surfista Prateado porque ele contava histórias pro filho dele. Com o Surfista Prateado. Ele criou o Surfista Prateado pro filho dele, no caso. E ele não queria até, ele relutou, assim, abrir pro Stan Lee e tal. Abriu só com a condição, não, vamos publicar, mas eu que vou desenhar, né? Eu que quero desenhar. Só que o Stan Lee gostou tanto do personagem, né? Se identificou tanto do personagem... E achava que o traço do Kirby não conversava com o que ele queria fazer do Surfista Prateado, né? Que era uma coisa mais filosófica e tal. E daí ele convidou o John Buscema, que tinha esse traço mais clássico, assim, mais limpo, né? Mais, digamos assim, como ele tinha essa experiência com revistas não de super-heróis, ele conseguia dar essa roupagem mais humanística, assim, talvez, visualmente falando, não tão forte, aqueles heróis que o Jack Kirby fazia. Só que daí o Jack Kirby ficou putaço da cara, né, com o Stan Lee. Não me lembro se foi, mas acho que foi uma das coisas que começou a meio que fazer ele querer sair da Marvel, assim.
Eles, a ruir, né?
Quando começou a ter as mais rusga mais forte com o Stan Lee, acho que começou aí, né? Já tinha algumas. Mas é isso, John Buscema é o clássico, né? Clássico Marvel, né? John Buscema, Jack Kirby, pra mim, os três. Desenhista clássico da Marvel. Né? Ele tá entre os três, que é o John Romita, o Jack Kirby e o John Buscema, né? Três. E eu, pra mim, eu cresci lendo os gibi.
Lembrando,
e quando eu li ali, era sempre... Ou era John Romita, ou Buscema, ou o Kirby desenhando.
Romita, o Romitão, e o Buscema, o mais velho, né?
É.
E depois vieram a segunda geração de Romita e Buscema, né?
É. Ah, o Buscema já era mais contemporâneo dele também. Desenhou mais coisas também. Eu também gosto bastante, né? Como a gente já falou naquela criança interior lá, o arco do Homem-Aranha lá, do JMD Matheus. Quem não escutou, vai e procura aí, que vale a pena, aquele programa tá bem bom.
Só, mas esse aí é só em áudio.
É, falando bastante, daí a gente falou bem, né? Melhor que a gente tá fazendo esses episódios. Fez uma pesquisa melhor e tal. Mas que a história é melhor também.
É, nem se compara. Apesar de ser uma história... Pô, é pior, né? Mas aquela história é foda, né, meu? E saiu numa... Não, não é uma mensal, né? Mas saiu num... Tipo, não foi relançado até hoje aquela história. E aquela história é bem pesada.
O que é legal de notar é que assim, o Joe Sinnott, que é o artifinalista dos personagens. Né? Não sei se ele foi artifinalizando só os personagens. E os cenários foi caindo na mão de cada um fazer um pedaço. Pra Sim. entregar logo. E pra fazer só uma menção, o Joe Sinnott, ele é o colorista de maior tempo dentro do Quarteto Fantástico. Ele ficou mais de 10 anos pintando e artifinalizando, eu acho. Quarteto Fantástico. Não sei se arte finalizando todo o tempo, mas pintando e em algumas arte finalizando. Ele começou com lá, quando era o Stan Lee e o Jack Kirby. O Stan Lee e o Jack Kirby saíram do Quarteto Fantástico e ele continuou. Ele é um colorista e é o mais assim. Ele era muito requisitado, o Joe Sinnott.
Bom.
Na Marvel, assim, ele era o principal colorista, assim, vários artistas queriam que ele colorizasse, não, vou escrever, vou desenhar tal história, mas eu quero que ele colorize, ele era bem pica, assim, daí é isso.
Não, e só comentando, né, que a gente vai entrar na história agora, tu falou que muito tempo ele ficou no Quarteto Fantástico, e agora entrando na história, justamente um vilão que é clássico do Quarteto Fantástico e não do Homem-Aranha, é o escolhido para um dos vilões dessa história aí com do Homem-Aranha e do Super-Homem, né? Que é o Doutor Estranho, né? O que a gente pode falar da... Ai, acho que é meu pé.
Pois é, vou falar uma sinopse rapidinho aí da história, então. Pra gente não se alongar muito no episódio. Qual é o lance? De novo, o Doutor Destino quer controlar o planeta Terra, né? E ele tá fazendo um plano maquiavélico lá, no subterrâneo de algumas cidades, para construir um aparato que transforme em areia todo o petróleo e as fontes de energia atômica do planeta Terra, para que todo o planeta fique sem energia, entre em colapso, e ele possa vender a única fonte de energia viável que teria e tal. Que depois a gente vai saber que envolve o homem absorvente. É o homem absorvente, não.
Não, é parasita.
Parasita.
Não, mas é...
E tem a ver, né? Acho que poderia ser até os vilões dessa história, o parasita e o homem absorvente.
O absorvente dá uma piada tão errada pra essa época.
E o parasita, daí eu acho que o lance era fazer o parasita sugar a energia dos heróis que o Doutor Estranho queria capturar aqui. Que seria a princípio...
Doutor Estranho? Que Doutor Estranho, seu maluco?
Doutor Destino. Doutor Estranho. Doutor Destino. Que não deixa de ser estranho.
É verdade.
E o lance era ele capturar o Super-Homem e o Hulk e fazer o parasita meio que absorver a energia deles, virar um super... Super ser energético, assim...
Condutor.
Que depois a enganação do Doutor Estranho é fazer o parasita pensar...
Doutor Destino. Isso que dá, o cara de ressaca gravando domingo de manhã. Não dá, domingo de manhã não dá, velho. Domingo de manhã não dá.
É a última vez, velho. Doutor Destino, fala pro homem absorvente.
Tudo errado.
Pro parasita, rapaz. O doutor estranho fala pro doutor absorvente. É.
Escreve,
corta, doutor. Corta, corta.
Ah, meu Deus.
Corta isso. Então, o lance do Doutor Destino é enganar o parasita, que o parasita ia pegar essas energias do super-homem do Hulk para ser um super guarda-costas do Doutor Destino. E tipo, mas não é, na real, o Doutor Estranho quer pegar o parasita para virar uma filha.
Doutor Destino.
Então.
Não consegue, né, Jeremias? Não consegue, né?
Então, porra, quando eu falar Doutor Estranho, é Doutor Destino. Doutor Estranho não aparece nessa história. Então, Doutor Destino, o Doutor Destino quer fazer o parasita virar tipo uma super pilha, que vai ser a única fonte energética do mundo inteiro, e daí o Doutor Destino vai controlar o mundo, né? A princípio, o plano dos vilão é esse.
Um plano estilo Lex Luthor, né? Mirabolante.
Pois então, poderiam ter botado Lex Luthor e o Doutor Destino nessa história.
Porque os dois iam ter um plano. Um ia controlar a energia e o outro ia controlar a venda de casas e terras.
É. E daí o que acontece? Ah, lá no começo da história, que é a parte mais interessante que eu achei, que é aqui que poderia ser o começo do encontro, que daí ia fazer sentido, ia dar para escrever uma história mais melhor, é que o Hulk, atraído pelo um zumbido eletrônico que o Doutor Destino faz, ele é atraído para a metrópole. E ele vai fazendo um rastro de destruição. Um rastro de destruição.
Qual a sua dicção?
Por metrópolis, e daí o Super-Homem vai lá intervir. Me lembrou muito o início da história da morte do Super-Homem. Tipo, boa. Porque é aquele rastro de destruição que o Apocalipse faz, né? Tal. Meu, é muito parecido o começo da história, assim. Então, os caras poderiam... Pode ser uma referência aí, pra depois os caras terem pensado na morte do Super-Homem, ter feito um vilão, praticamente um Hulk cinza, né? Pra matar o Super-Homem. Daí o Hulk vai pra Metrópolis...
Lembrando que o Hulk era pra ser cinza, né?
É.
Ele teve um erro.
O plano daí... do Doutor Destino para libertar o parasita é que o Hulk destrua lá uma super prisão subterrânea que o Super-Homem tinha feito para prender o parasita se libertar e eles começarem esse plano maluco deles. O Hulk e o Super-Homem se enfrentam, né? Tem um quebra-pau ali um pouco rápido até, poderia... Daí tá, se fosse o Hulk e o Super-Homem, os caras poderiam ter se aprofundado mais nisso. Se bem que aqui nessa história, não sei se o Jim Shooter era muito puxa-saco do Super-Homem, mas também era a fase que o Super-Homem ainda não tinha sido reformulado, então ele era aquele Super-Homem ainda, era de prata.
O escoteirinho.
E fazia tudo. Não, e tinha todos os superpoderes.
Os poderes todos.
E ele, daqui a pouco ele inventava alguma coisa e ele tinha, né? Daí, tipo, ele dá, o Hulk até no início sai na porrada com ele legal, mas depois, tipo, o Super-Homem tira uma onda do Hulk, assim, tipo. Fica parado nele, na frente do Hulk, assim, com a mão na cintura. E o Hulk fica dando aqueles porradão. E o Super-Homem pensa, vou deixar ele me bater até ele se cansar. Então, tipo, bagulho bem... Super-Homem é overpower, assim. E o Homem-Aranha fica ali só observando, porque o Homem-Aranha tinha ido pra Metrópolis tirar umas fotos. Porque o J. Jonah Jameson tinha mandado ele, eu quero uma foto boa. Chega de foto do Homem-Aranha, eu quero foto do Super-Homem. Ele acaba indo pra lá. E daí é umas coisas bem malucas, assim. A história é bem... Daí, então, o Peter Parker briga com o J. Jonah Jameson e vai trabalhar no Planeta Diário.
Planeta Diário.
É, Clarim Diário, Planeta Diário. É. Daí tá. E o Clark Kent briga com o Perry White e vai trabalhar no Clarim Diário. Eles trocam de cidade. Daí o Super-Homem vê que aquele plano do Hulk lá, porque daí ele descobre que tinha um zumbido eletrônico na orelha do Hulk e tal. Daí ele, eu acho que isso tem cara do Doutor Destino. É uma solução bem maluca, assim, né? Tipo, de qualquer lugar vem a descoberta dos caras. Daí o Super-Homem vai lá, invade a embaixada do Dr. Destino pra confrontar o Dr. Destino. Eu sei que foi tu que fez, não sei o que, bababá. E o Dr. Destino fala, mas aqui tu não pode me tocar porque eu tenho imunidade diplomática. Mas o que tu quer fazer? Tu sabe que eu quero dominar o mundo, Super-Homem. Mas eu vou ter que te matar, então eles trouxem assim, né? O que que acontece depois desse desenrolar? O principal da história é o seguinte, que eu fiquei meio puto, assim, porque eu gosto muito do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é quase inútil na história toda. Ele não aparece quase.
O Peter Parker aparece mais.
E o Homem-Aranha não faz nada. O Homem-Aranha, tipo, tem um encontro com a Mulher Maravilha no meio pro final, porque daí eu acho que como o Super-Homem não conseguiu ser capturado, o Dr. Destino resolve pegar a Mulher Maravilha pra fazer esse lance energético, né? O Homem-Aranha tem lá um encontro com a Mulher Maravilha, tal, tal, tal. Daí o Super-Homem descobre o plano, daí os dois invadem lá. Porque daí, bem na hora que o Homem-Aranha tá fugindo desse esconderijo que o Parasita e o Doutor Destino estão, que conveniente, o Homem-Aranha tá saindo, o Super-Homem tá meio que chegando, tá passando por perto. Oh, meu Deus, olha aí, vamos entrar. Daí eles entram. Ah, o Jim Shooter, eu vou te falar, o Jim Shooter devia estar pensando, vou escrever qualquer coisa, foda-se. Os caras pensavam, vou botar o Homem-Aranha e o Super-Homem junto. Isso aqui vai vender.
Vai vender. Vou botar...
Azar.
Vou botar a resenha aqui de um... A receita de um bolo de milho aqui que vai vender, porque é só eles...
Dá a impressão que os caras estavam fazendo de qualquer jeito. Porque eu fico pensando que tinha tanto jeito bom de poder desenrolar a história e os caras fazem tipo umas soluções rápidas e rasas e tudo meio jogado, assim... Vamos lá, azar, né? Eu tenho só essas páginas aqui. Daí eles invadem lá o esconderijo do Dr. Destino e do homem absorvente, eu ia falar, não, do Parasita. Lutam lá com eles, o Super-Homem praticamente resolve tudo sozinho. Como aconteceu naquele encontro do Dr. Octopus e Lex Luthor, que um se vira contra o outro,
sim,
aqui acontece a mesma coisa, porque o Parasita saca que o Lex Luthor vai querer aprontar com ele. Por que que ele saca? Porque ele tocou no Homem-Aranha e adquiriu um sentido de aranha, de perigo.
Mas ele tocou lá no comecinho, né?
Então se liga. Não, aqui dentro do... Dentro do esconderijo aqui. O Parasita toca
no Homem-Aranha. É verdade.
Daí fica com isso. Daí quando o Lex Luthor fala, não, entra aqui pra ser energizado o Parasita. Não, você tá tentando me enganar. E daí começa a brigar. Estoura o tal do reator atômico lá, o reator não sei o quê, reator de fusão, falam isso. Daí o Super-Homem tem que ir lá segurar o reator para não explodir, enquanto o Homem-Aranha tenta desativar ele pelos comandos. E mais ou menos acaba assim a história. O Super-Homem bota a luva do Dr. Destino e dá um soco no Parasita, para o Parasita não sugar a energia dele. E depois o Dr. Destino é pego também. Não é pego. O Dr. Destino consegue chegar na embaixada. Daí foge. Ele fica, nós ainda teremos que enfrentá-lo, Homem-Aranha. A história acaba assim. O Parasita é preso, o Dr. Destino foge, eles detêm o... Então, tipo, o Hulk, que poderia ter sido usado, que é usado lá no início de maneira mais interessante, depois não é mais usado. Não sei o que tu acaba pensando da história.
Achei que Homem-Aranha e Super-Homem... Deixa eu arrumar aqui na cadeira. Homem-Aranha e Super-Homem foi apenas a capa para vender esse quadrinho, como o pessoal falou. Porque era muito mais coerente usar o Hulk. Eles até usam a Mulher Maravilha, que faria mais sentido, né? Mas daí eles usam o Homem-Aranha, na verdade, pra isso, pra vender esse quadrinho. E o que tu falou, cara, foi uma historinha jogada, empurrada. E
essas histórias aqui que a gente fez a resenha, a pior história dos encontros. Pior. Não tem nem dúvida de falar.
Erro em tudo, erro em todas as questões, né? Se na primeira usaram... Eles erraram em usar o Octopus como vilão e não, sei lá, o Duende Verde, alguma coisa.
Octopus,
é o Dr. Octopus.
Por que que fala Octopus?
Octopus, eu não sei lá. Assim como eu falo também Super-Homem, sei lá. Falo, é que o Super-Homem tá certo, né?
Ah, que Octopus nunca foi Octopus.
Nunca foi.
Ele foi Octopus.
Octopus. Que seja, ele. Mas ele ainda assim é um vilão. É um vilão do Homem-Aranha, e o Lex Luthor é o vilão clássico do Super-Homem. Aqui eles usam um vilão do Quarteto, e sim, usam um vilão do Super-Homem, mas que nunca foi um vilão relevante. Nunca foi mesmo. Ele foi mais relevante na série lá da da série
animada.
Animada lá, né? Do Team. Esqueci o nome dele agora. Team. Ah, do Team lá. É Team Miller, não? É?
Não.
Que fazia Batman. É, Batman Series e.
Acho que é Team Miller mesmo.
É que seja. E nunca foi um vilão, mas usaram, né? O Parasita. E a história é aquela coisa. Sem explicação porque os heróis se juntam, sem explicação porque eles estão nos lugares.
Não, e dessa vez, tipo assim. O Homem-Aranha foi totalmente, se na primeira história o Homem-Aranha também já foi meio escanteado, até por essa questão do Super-Homem ser tão mais poderoso, e daí sim, faria sentido juntar ele com o Thor, então, ou ele com o Hulk.
E uma ameaça...
O Homem-Aranha fica totalmente inútil na história, o Homem-Aranha mal aparece na história, e ele não participa de nenhum momento importante da história.
Não, e a ameaça, né, cara, a ameaça, tá... entre aspas, até meio perigoso, mas poderia ser uma ameaça mais... Porque são personagens de dar soco, porrada mais forte. Poderiam usar uns vilões assim. E eu fico pensando, né, que a gente sempre brinca em outras questões, né, que eu faria uma história melhor e tal. Cara, a gente faria uma história melhor, fácil, para os tempos de hoje. Mas usando esses personagens, Hulk, Mulher Maravilha, Super-Homem, Homem-Aranha, Doutor Destino e o Parasita... Ah, dificilmente a gente conseguiria melhorar a história. Faria, eu não tem como, porque os personagens
é
não...
É difícil costurar, né,
esse personagem. É difícil costurar esses personagens. É. Mas como tu falou, cara, Jim Shooter meio que jogou nas coxas, falou, não, vamos entregar isso aí pra vender, porque vão botar os dois nomes maiores.
Eu acho que até dá pra ver que teve um pouco de descuido dessa edição, até pela essa função dos ter 1 milhão de arte finalista. Acho que isso daí já denota um pouco,
né?
Que 12 artes finalistas numa história de 70 páginas, 60 páginas, 80 páginas. É, meio não. Estranho, assim. Parece sem planejamento. E não sei se o Jim Shooter queria muito fazer esse encontro e daí pegou e não se concentrou. Que quis escrever por. Tipo, eu sou editor-chefe e eu quero escrever esses
dois. Toca na mim, mas de repente foi isso. E não tô dizendo, porque vai ter sempre tem fãs, né, do D-Shooter, que ele é um mau roteirista, não tô dizendo. Mas, às vezes, tu não tem uma ideia boa para aquele personagem, tu vai ter uma ideia boa para outro personagem.
Poderia ter botado outro cara para escrever, talvez.
Provavelmente foi de repente foi um erro aí de querer fazer tudo, né, de querer fazer tudo.
Mas é isso, Chaba, acho que estamos encerrando a nossa primeira série no YouTube.
Hã? Como assim, primeira?
Talvez a última, a única. Pô. Aproveitem, então.
Não terão. Não foi renovado, não foi renovado.
É que assim, a gente tá esperando pra ver se bomba algum dos vídeos,
né? É, não. E...
Se algum da série passar, tipo, de 1000 visualizações, a gente faz outro.
Também tu botou lá em cima.
Sim, pra fazer valer a pena só se não. Tiver 1000, né?
É pra não fazer mesmo, né? É pra não fazer.
Até porque do primeiro... Tu viu que foi um degrau, né? Primeiro episódio,
novidade.
Segundo, terceiro.
Isso aí.
Vai decaindo a audiência, ao contrário do que a gente esperava, que era ó.
Oh, não, foi bom,
né? Linha ascendente foi uma linha descendente.
E eu ainda botei lá, né, o pessoal, se vocês gostaram, né?
Comentem,
indique pra quem gostou. Se não gostarem.
Mas o primeiro tem dois comentários lá.
Sim, o meu e o teu.
Hein? Não, tem 2 comentários e tem, sei lá, uns 7 likes. Isso que eu não entendi.
7 likes?
Quem que deu like naquilo?
Quem foi o idiota que escutou o episódio, leu a informação e ainda...
Ah, acho que ninguém leu, só aperta o clique.
Sabe o que eu acho? Que deu play, aí foi passar o vídeo pra cima no celular e sem querer, tá ligado? Clica em cima. E aí dá um like.
Então tá, eu tô... Tchau, tchau, galera.
Satisfeito.
Até nunca mais. Não sei se vai ter outra série ou não no YouTube, pro YouTube. Mas vai continuar o Café com Gibi no Spotify.
Esse continua. Só eu vamos gravar a partir de hoje em outro horário.
E se a gente vai gravar no YouTube, tem que ser em outro horário, que domingo de manhã é impraticável.
Desgasta. Então tá, meu.
Feito. Falou, meu. Valeu.